Está a ouvir um podcast de Renascença.
Muito gosto. Não fui eu que tive consigo, foi o João Ferreira. Foi o João Ferreira.
Nesta edição do Em Nome do Voto, vamos para a estrada ao encontro dos líderes dos partidos e de uma campanha que não se faz de um homem só. Eu sou a Manuela Pires. Dizem os estatutos do PCP que um dos princípios orgânicos fundamentais do partido é o trabalho coletivo e a direção coletiva. Ora, esta campanha não podia seguir os estatutos mais à letra. A caravana da CDU não tem um, nem dois, mas já lá vão quatro homens da direção do PCP. Primeiro foi Jerónimo de Sousa, está ausente, a recuperar da intervenção cirúrgica, é esperado no fim de semana.
O que eu vos posso dizer é a minha convicção, o meu desejo e a minha convicção. O desejo é o de que possa ser o mais rapidamente possível e a convicção é que quando vier, virá certamente cheio de energia e de vontade para os últimos dias da campanha.
E ao terceiro dia de campanha, João Ferreira abandona também a estrada porque está com Covid-19 e no partido do coletivo entra em cena Bernardino Soares, já foi líder parlamentar do PCP.
Não estou a fazer essa vez, sou mandatário da lista da CDU por Lisboa e por isso participo habitualmente na campanha e hoje a circunstância que conhecem levou a que o João Ferreira não pudesse estar presente, eu vinha acompanhá-lo e portanto estou aqui. Nós, nesta força política que é a CDU, estamos todos preparados para todas as eventualidades.
E dos dois Joões, o Ferreira e o Oliveira, resta apenas um. O João Oliveira.
Olha, sinceramente, nunca tinha pensado nessa ideia da carreira, quanto mais numa fase da carreira. Nós estamos a dar a resposta que é preciso dar em função das dificuldades que foram surgindo. A fazermos, tal e qual como os pequenos agricultores, o esforço melhor que podemos fazer para superar estas adversidades e estas dificuldades inesperadas que nos vão surgindo. Pronto, vamos trabalhando com a mesma convicção e com o redobrado empenho para que essas dificuldades possam ser vencidas.
O partido ultrapassa assim as dificuldades e se o vírus entrar noutras caravanas, Rui Rio garante que o PSD tem muitos nomes na lista.
A alternativa é ir para casa também, como fazem os outros, e cumprir a lei, como é lógico. Depois eu vejo quem vem para o terreno, mas vêm muitos para o terreno. Temos João, como eles têm, temos sem ser João, temos muitos nomes para o terreno.
E não há vírus que deite abaixo uma campanha. Já estamos a meio da primeira semana de campanha e deixando de lado estes percalços na caravana da CDU, afinal de contas, qual é o mote dos líderes nestes primeiros dias? Qual a mensagem que insistem em passar? Para já, a estratégia de António Costa, do Partido Socialista, é avisar para o perigo da extrema-direita, Susana Madureira Martins.
O arranque da campanha de António Costa tem sido centrado na tentativa de colar Rui Rio à extrema-direita, avisando sobre os eventuais perigos de uma aproximação ao Chega de partidos democráticos e do sistema, como o PSD. Costa já o fez duas vezes dentro deste período oficial de campanha, uma delas foi nos Açores, e visando o eleitorado de centro, aconselhou a que ninguém se distraia com as sondagens que dão vantagem ao Partido Socialista, porque isso, diz, pode levar a que os socialistas até ganhem, mas sem maioria, dando assim a oportunidade à direita de juntar-se e formar governo com o apoio do Chega. O que de resto aconteceu precisamente nos Açores, nas últimas eleições regionais. Já em Lisboa, num encontro com mulheres socialistas, Costa voltou a encostar o PSD à extrema-direita, retomando a polémica em torno do regresso da prisão perpétua que o Chega defende, mas também avisando sobre posições como o racismo ou a homofobia, que o líder socialista considera que abrem brechas nos partidos democráticos do sistema e do centro.
E perante as acusações que chegam da caravana do Partido Socialista, o líder do PSD já encontrou a palavra certa, André Rodrigues.
Para isso, a resposta é só uma, deturpação. Ou seja, Rui Rio tem refutado tudo isso e apela à elevação na campanha. Dos temas de eleição, a saúde deverá ser o escolhido por Rui Rio e com foco na fraca resposta do SNS agravada pela pandemia. Se Costa acusa Rio de querer pôr a classe média a pagar o Serviço Nacional de Saúde, Rio diz que o importante é distinguir entre os que podem e aqueles que não podem pagar. Em matéria de combate à pobreza, sobretudo a pobreza daqueles que trabalham e não conseguem sair dessa situação, o discurso assenta numa lógica de melhoria dos salários, algo que, para o candidato do PSD, só é possível com mais produção de riqueza para então distribuí-la. Na rua, os contactos têm sido animados, muito animados até, e com poucas cautelas, é o entusiasmo natural de uma campanha em que durante uma hora e meia, não existe propriamente distanciamento social, ou pelo menos não tem existido nestes primeiros dias de campanha.
Todos juntos na campanha do PSD, ora no Bloco de Esquerda, Tomás Anjinho Chagas, as mensagens são essencialmente duas, as críticas a António Costa e a importância do Bloco manter-se no pódio como a terceira força política.
A primeira é que a maioria do PS deve ser evitada a todo o custo. A segunda é que o Bloco quer reforçar a posição enquanto terceira força política. Nestes primeiros dias de campanha, Catarina Martins tem feito questão de vincar esses dois pontos. São discursos sempre recheados de críticas ao Partido Socialista, mas não só. Elas também muitas vezes focam-se em críticas ao próprio António Costa, como o grande responsável desta crise política. Depois, na própria campanha, no dia-a-dia, o partido tem tentado trazer as várias bandeiras com que se identifica. A cada dia, o Bloco de Esquerda procura focar-se num tema em particular, no Porto, onde começou, por exemplo, esteve com trabalhadores das cantinas e falou muito sobre as alterações à lei laboral. Quando estiveram em Miranda do Douro, insistiram na questão do privilégio, por causa das barragens da EDP que foram vendidas e que não pagaram imposto de selo. No bairro da Jamaica, por exemplo, focaram-se na questão do racismo e também da habitação. Ou seja, além das mensagens principais, a caravana de Catarina Martins vai tentando acenar com as principais causas do partido e isto principalmente quando vai falar com as pessoas cara a cara durante a campanha.
Os temas caros ao Bloco de Esquerda, que não são muito diferentes dos do PCP, mas aqui, Beatriz Lopes, está sempre na campanha a sucessão de Jerónimo de Sousa.
Há claramente duas mensagens políticas que a CDU tem tentado passar nesta campanha. A primeira é de que é preciso evitar uma maioria absoluta do PS e de que o voto da CDU é decisivo. Ainda ontem João Oliveira dizia, e passo a citar, que as vidas das pessoas com governos de maioria absoluta são o mais instáveis possíveis. Depois, há também uma preocupação de querer passar uma imagem de estabilidade dentro do próprio partido. Isto por causa da ausência de Jerónimo de Sousa. Temos ouvido praticamente todos os dias João Ferreira a dizer que a CDU não é uma força de um homem só, nem de dois, nem de três, e a evitar ao máximo falar no futuro. De resto, olhando para aquilo que a CDU tem reivindicado, eu diria que há três medidas que se têm destacado nas ações de campanha. O aumento das pensões, com muitas críticas ao PS por não ter permitido esse aumento já este mês. Também a necessidade de impedir que os profissionais de saúde continuem a fugir para o privado. E uma outra medida em que a coligação tem apontado armas não só ao PS, mas também ao PSD, a de impedirem o aumento dos salários médios, rejeitando propostas da CDU.
A aposta no Serviço Nacional de Saúde e no aumento dos salários. Na caravana do CDS, os temas são outros. Francisco Rodrigues dos Santos continua a apostar em matérias que só ele defende e que o distinguem do PSD e dos restantes partidos mais à direita, Filipa Ribeiro.
É uma das bandeiras que o CDS tem levantado mais alto nos primeiros dias de campanha. O partido defende mais liberdade de escolha nas escolas e nos hospitais entre o privado e o público. Também a descida de impostos tem sido uma das promessas dos centristas, com a redução de IRS, IRC e do imposto sobre os combustíveis. Durante a campanha, os centristas têm procurado ainda esclarecer que são o partido que mais interesse tem na defesa das autoridades de segurança. O presidente do CDS já visitou e reuniu com o PSP, destacando que o partido quer contratar mais 9 mil reforços para as autoridades. O líder centrista já aproveitou para lembrar partidos como o Chega de que o CDS sempre defendeu as autoridades e que não vai deixar que mais nenhum partido se aproveite destas medidas. Mas o principal alvo do CDS é mesmo o PAN. Francisco Rodrigues dos Santos repete com frequência nas ações de campanha que não fará nenhum acordo com o partido Pessoas, Animais, Natureza por ter propostas animalistas radicais. Também o PSD e a Iniciativa Liberal têm sido alvo de críticas. O presidente do CDS acusa os dois partidos de já aceitarem o vale-tudo quando se fala em governos ao centro ou com partidos de esquerda. Diz Francisco Rodrigues dos Santos que o voto no CDS é o único que garante um governo de direita.
Um voto no CDS é um voto certo para quem quer uma maioria direita no Parlamento que liberte o país do Partido Socialista.
Francisco Rodrigues dos Santos não perde a esperança, está confiante que o CDS vai eleger mais deputados que em 2019.
Nas últimas eleições, há 2 anos, o CDS elegeu 5 deputados. E depois do debate dos grandes, a noite passada a RTP reuniu os 11 partidos candidatos a estas eleições que não têm assento parlamentar. A luz foi abaixo quando se falava dos elevados preços da energia, houve espaço para um elefante de peluche e a pandemia entrou na campanha.
Ou seja, ninguém fala do elefante na sala.
A pandemia foi mal gerida, não houve rigor.
Nós não podemos perder a nossa liberdade individual em nome de uma dita pandemia.
O governo português deu a resposta que eu acho que foi a possível e, portanto, eu não vou fazer politiquice e política baixa com a saúde.
O que dizem ao tribunal é que não têm provas que o PCR funciona. Não sou eu, é a DGS e o Ministério da Saúde. Processo 525/21.4-BLSB.
Está dito, a campanha segue na rua e o debate decisivo é esta quinta-feira de manhã, nas rádios, na Renascença, na TSF e na Antena 1.
Estes temas que tocam em coisas muito profundas têm que ser assumidos, têm que ser assumidos nos programas. Há algum aspecto muito, muito negativo de tudo isto é que às vezes temas destes são utilizados um bocadinho como parte de jogos políticos.
Temas como a eutanásia e os cuidados em fim de vida, o combate à corrupção, a reforma do sistema eleitoral ou até a objeção de consciência. O movimento Ação Ética desafiou os partidos no final de dezembro, a um mês das eleições legislativas, a dizerem o que pensam e o que querem fazer em questões essenciais. A jornalista Ângela Roque entrevistou Vítor Gil, um dos fundadores deste movimento, que tem apenas, Ângela, 1 ano de vida.
Este movimento Ação Ética nasceu a 1 de janeiro de 2021 para ajudar a combater a indiferença cívica, o relativismo ético e o déficit de responsabilidade pessoal e social. Foi criado pelo economista Bagão Félix, pelo jurista Paulo Otero e pelos médicos Pedro Afonso e Vítor Gil. 1 ano depois, já contabilizam mais de 100 de novos membros para continuar a ajudar a refletir sobre o que consideram ser aspectos determinantes para o futuro coletivo. No final de dezembro, a 1 mês das eleições, o MAI desafiou os partidos a dizer o que pensam e querem fazer em questões essenciais. Como disseste, à Renascença, o médico Vítor Gil defendeu que tudo o que mexe com a vida das pessoas e o seu futuro deve constar dos programas eleitorais. Entre os vários temas que querem ver esclarecidos estão, para além da eutanásia e dos cuidados em fim de vida, o combate à corrupção, a legalização das drogas leves, a reforma do sistema eleitoral e a objeção de consciência.
Esse é um outro tema que tem que ser clarificado. O que é que as forças políticas pensam sobre a objeção de consciência? Vão alargar o conceito? Vão restringir o conceito? Vão, como existe já em alguns países, dizer assim, se um médico é contra o aborto, não pode trabalhar no Serviço Nacional de Saúde? Eu não digo que cá alguém defenda isso, mas gostava de ouvir dizer que não. Gostava de ouvir dizer que cá não é assim. Portanto, isso é mais um assunto que tem que ser clarificado e que deve ser clarificado.
Quanto à eutanásia, a lei foi vetada, mas, por exemplo, o Bloco de Esquerda insiste na sua legalização. Vítor Gil diz que a população tem o direito de ser informada e é isso que querem ajudar a fazer.
Estão a ser tomadas agora decisões que são civilizacionais e nem toda a gente tem essa consciência das implicações que isto pode ter e daquilo a que nós chamamos, e que é desvalorizado por quem nos contradiz, mas que aquilo que chamamos a rampa deslizante e que basta olhar para muitos outros países para ver o que é que está a acontecer e o que é que pode acontecer. Uhum. De facto, há aqui perigos grandes e não sei se muita gente tem consciência disso.
Vítor Gil e o repto lançado aos partidos pelo movimento Ação Ética.
Mas não são apenas questões como a eutanásia ou a objeção de consciência que preocupam este movimento, Ângela, porque há outros temas como a corrupção, a reforma do sistema eleitoral e até mesmo a educação.
Sim, muito crítico, Vítor Gil diz que todos os partidos falam muito na necessidade de se combater a corrupção, mas depois há uma falta de efetividade nas medidas que se tomam.
A corrupção é evidente que é um tema também um bocadinho moda, recorrente. E portanto toda a gente toca nisto, mas infelizmente e recorrentemente nós vamos vendo que há sempre coisas que não foram cumpridas e há sempre um conjunto de medidas que não foram tomadas. Portanto, eu tenho a esperança que esse seja um tema que no futuro venha a melhorar.
O médico Vítor Gil critica ainda a falta de visão estratégica para setores fundamentais como a educação e a saúde, onde a colaboração entre público e privado voltou a ser desprezada, sem se ter em conta, diz, o que é melhor para a população.
Neste momento parece-me que a tendência é outra vez de fechar num Serviço Nacional de Saúde mais fechado, mais estatizado, e os outros, enfim, por enquanto são à tolerância, são, enfim, permite-se a sua existência, mas não se entende isto como uma cooperação a favor da população. Entende-se isto como, se não houver mais nenhuma possibilidade, então lá vamos. Mas pensar que isto pode ser uma coisa boa e que se pode cooperar a favor da população, com regras definidas e que sejam claras, eu acho que esse era um caminho que se devia seguir, aqui como noutras áreas.
Sim. O pedido do médico Vítor Gil.
Mas, Ângela, estes apelos que aqui escutamos foram feitos também por outras entidades e até pela própria Igreja.
Sim, a Conferência Episcopal Portuguesa, por exemplo, apelou à participação democrática dos cidadãos nas eleições de 30 de janeiro, em comunicado no final da reunião do seu Conselho Permanente, uma espécie de governo dos bispos portugueses. A CEP pediu aos partidos clareza nas propostas que fazem, em especial nos temas da defesa da vida, combate à pobreza, questões da justiça, mas também desertificação do interior, situação dos imigrantes e problemas ambientais. Clareza nas propostas foi também o que pediu a Associação de Juristas Católicos, já que muitos temas que considera fundamentais não têm sido debatidos nem constam dos programas eleitorais. A Associação lembra que foi isso que aconteceu na anterior legislatura com as propostas de legalização da eutanásia, mas também da legalização da comercialização da cannabis ou o alargamento dos prazos de gestação em que seria legal a prática do aborto. Outra associação, a dos médicos católicos portugueses, não quer que sejam passados cheques em branco aos deputados na questão da eutanásia e pediu aos partidos que digam claramente ao que vão e que não se refugiem na liberdade de voto, porque a legitimidade de quem vier a ser eleito decorre da transparência das suas propostas. A Federação Portuguesa pela Vida apelou igualmente à participação nas eleições, reafirmando a necessidade de haver uma cultura política de respeito pela vida e dignidade humanas. E pelo ano novo, também a Comissão Nacional Justiça e Paz pediu aos partidos que o trabalho, a valorização dos idosos e a eutanásia sejam temas presentes nesta campanha eleitoral. Este organismo da Igreja Católica diz que é urgente uma política sã que não se contente com remendos ou soluções apenas para o imediato.
Ficam assim os apelos feitos pela Conferência Episcopal Portuguesa, também pela Associação de Juristas Católicos e para outras entidades sobre vários temas lançados aos partidos políticos, o combate à pobreza, a desertificação do interior, a eutanásia, mas também a situação dos imigrantes. E apesar da campanha andar na rua, nas redes sociais, o debate nas televisões continua a ser o motivo de muitas conversas. Foi precisamente o que aconteceu com o debate na RTP, onde estiveram os 11 partidos candidatos a estas eleições legislativas e que não têm assento parlamentar. A análise das redes é feita com a jornalista Daniela Espírito Santo, à conversa com o investigador Gustavo Cardoso, do Media Lab do ISCTE.
Ontem foi o dia do debate dos partidos sem assento parlamentar e a internet não deixou de reagir. Alguma coisa que tenha saltado à vista nas redes sociais? Alguém que se tenha destacado do grupo?
Aquilo que nós podemos dizer é que ontem foi um dia sui generis, porque nós de repente estávamos habituados a debates com os partidos com representação parlamentar, ou entre dois ou em conjunto todos aqueles que têm essa representação, e passámos de repente a entrar para um outro universo. E quando eu digo um outro universo, é um outro universo não só de quem são essas pessoas, mas também daquilo que nas redes surge. Porque, na realidade, para o conjunto de tráfego e de interesse e de dinâmicas que nós estávamos habituados com os partidos que estão no Parlamento, ontem foi uma espécie de mudança de registro brutal. Não só tivemos muito menos política, em termos daquilo que estava a ser discutido, como também tivemos muito humor. Muito humor em torno dos candidatos. Foi isso que nós vimos, nomeadamente em torno com o elefante na sala, que foi aquele que ficou para registro daquilo que foi a prestação ontem dos candidatos, do ADN, portanto, de Bruno Fialho, e também Renata Câmara, e depois num outro registro, essencialmente de crítica, para com José Pinto Coelho e com o Ergt. Portanto, foi um misto de crítica, toda direcionada para, mais para um candidato, o não levar a sério outros candidatos também, e portanto tivemos uma dinâmica mesmo estranha quando estamos a falar em termos políticos. Se tivéssemos a falar de um período fora de campanha, teria sido natural, porque aí nós encontramos muitos mimos, encontramos muita comédia, muito tentar encontrar o ponto fraco para brincar, trazendo o mundo da política para a da crítica do nosso cotidiano, e de repente ontem aterramos outra vez nesse espaço.
Foi um dia diferente, um bocadinho menos sério, digamos assim, mas não deixa de ser sério.
Não deixa de ser sério, isso é uma questão importante, porque apesar de tudo, para a democracia, o facto de ter acontecido aquele debate com os partidos sem representação parlamentar é importante. É importante porque dá voz a outros, aqueles que gostariam de ser eleitos também, mas também por uma outra razão, porque nos mostra a abissal diferença existente entre aqueles que têm representação parlamentar e aqueles que não têm representação parlamentar. Não só na sua capacidade de comunicar, muito mais fraca na maior parte das vezes, como também naquilo que é o desaparecer de muitas ideias e do pensamento organizado e estruturado. Portanto, o que nós tivemos ali ontem leva-nos a valorizar mais aqueles que nós elevemos também. Portanto, são estes dois lados da mesma moeda que nós temos agora nas redes.
É assim, desta forma, que os pequenos, digamos assim, conseguem muitas vezes agigantar-se nas redes sociais? É com este tipo de estratégias?
Bem,
ou é efêmero, ou é uma coisa que aconteceu ontem e amanhã já estamos todos a falar de outra coisa?
É uma coisa praticamente, será uma coisa praticamente episódica, embora alguns mimos possam ficar, efetivamente. O do elefante na sala é provável que fique. Mas isso também não quer dizer que seja bom para os candidatos, não é? Como nós também já conversámos, o facto de dizer piadas não quer dizer que seja isso que faz com que as pessoas votem num determinado candidato. Nós podemos rir com um candidato, não quer dizer que votemos nele por causa dele nos fazer rir.
A campanha nas redes sociais. Participaram neste programa Susana Madureira Martins, Tomás Anjinho Chagas, Beatriz Lopes, Filipa Ribeiro, André Rodrigues, Ângela Roque, Daniela Espírito Santo, Paulo Teixeira. Eu sou a Manuela Pires, o Em Nome do Voto regressa amanhã.